Estamos de volta a Compensar a Educação, Pensar o Brasil, e agora é hora de conferirmos a primeira parte de uma entrevista muito legal que a Raira fez com a galera do projeto BH é Quem? BH é Nós. Vamos conferir então.
Boa noite, ouvintes do Pensar Educação, Pensar o Brasil. Agora a gente vai conversar com a galera de um projeto super legal, que é um projeto dirigido pelos próprios alunos e por professores da Escola Estadual Divina Providência, no bairro Regina, aqui em Belo Horizonte. E os alunos que estão aqui hoje é o Pedro Marinho.
Boa tarde.
Sofia Vieira.
Boa tarde, gente.
E Ana Cristina Rodrigues, com também o professor Fabrício, que está aqui auxiliando eles hoje. E se você quiser dar um alô aí, Fabrício.
Boa tarde.
Boa tarde.
Primeiro, o que eu gostaria de saber é que esse é um projeto desenvolvido por alunos, né? E eu queria saber um pouco mais de como veio a ideia desse projeto.
Na verdade, o projeto começou lá há 4 anos atrás, com um mini projeto, uma versão menor desse, que foi o seu nome, seu bairro, que foi feito por Vaquinha, que a gente visitou, só nós do oitavo, foram 4 turmas do oitavo, que visitou o
Museu Abílio Barreto. Isso. E o Arquivo Público da Cidade. Turmas do oitavo e nono ano.
Então começou aí, agora a gente teve a verba, então teve a oportunidade de ir à escola toda de uma forma mais maior, né, desse projeto.
E a nossa ideia é levar a escola à periferia, para o centro, para as áreas culturais de Belo Horizonte.
E aí tem esse termo também, né, desvendando os horizontes, que é para descobrir novas áreas, novos lugares. E o objetivo é isso que você falou agora, né, levar o conhecimento em diversos locais, né? Porque eu vi uma coisa bem legal no arquivo que eu recebi sobre o projeto, que é que a sociedade constrói seu próprio espaço. E eu também queria saber um pouco mais, porque eu vi que teve uma discussão, assim, para criar o nome do projeto. E aí, como é que foi esse percurso, assim, para decidir que esse seria o nome do projeto? Projeto BH é Quem, BH é Nós.
Então, a gente teve uma atividade muito legal na escola, uma votação entre todos os alunos, e a gente pôde escolher o nome e também a logo do projeto.
E como é que funcionou escolher a logo também? Como é que foi? Os alunos desenharam?
Nas aulas de artes, os professores pediram pra gente fazer desenhos que a gente achasse que tinha a ver com o projeto. Aí, no mural da escola, foram colados todos esses desenhos. Num dia, foram levadas urnas em cada uma das salas e a gente votou em qual desenho a gente queria para representar o projeto.
Entendi. E como é que está sendo a experiência de vocês dentro desse projeto? Eu vi que vocês foram para alguns lugares legais, museus. E aí eu queria saber um pouco mais como está sendo.
Então, está sendo fantástico sair do ambiente escolar, no que se diz, sala de aula é ótimo. É ótimo também ver o engajamento dos próprios alunos.
É porque o projeto é nosso. Então, ver os alunos querendo ir e se divertindo é muito legal, é muito legal.
E sobre esses lugares ocupados aqui também? O que são eles? A Igreja da Pampulha, Espaço Comum, Luiz Estrela, Largo do Rosário? O que são esses lugares?
Então, a nossa sala visitou um Espaço Comum, Luiz Estrela. A gente visitou também agora a Casa Circo Gamarra. E a gente visitou também o Centro Cultural do Banco do Brasil, correto?
Sim.
E aí vocês também têm, tipo, bandas? Tem exposição, pelo que eu vi aqui, livro.
É isso que meio que rege o projeto. Como é um projeto de estudantes, a gente precisava de uma forma de organizar para tudo funcionar bem em tempo também. Então, tem a comissão do livro, que vai ter um livro que a gente está fazendo. Tem a comissão da banda, que está criando a música do projeto. Tem a comissão da exposição, que vai ser... que talvez... Vai ser nessa exposição que vai ter o livro, o lançamento da música, mais o lugar aí, a gente vai saber mais pra frente. E também tem a comissão das redes, que tem no Instagram, @projetobhenois, que são os alunos também que pegam as fotos, perguntam como foi ir esses lugares e postam lá pra todo mundo poder acompanhar mais de perto.
Ah, que legal. E eu vi também que vocês saíram na mídia, né? No Tempo, no jornal. Como é que vocês ficaram sabendo que o projeto estava sendo cada vez mais reconhecido?
É muito interessante, né? Ver que um projeto de escola pode ter uma reverberação tão alta assim, tão grande. É muito importante para a gente. É muito importante para a escola, num sentido geral. Saber que a gente não está sozinho. A gente pode fazer algo grande.
e também ver essa repercussão na mídia de uma forma positiva da escola, né? Não notícias ruins, mas notícias muito boas.
Uhum.
Teve uma matéria que o Pedro escreveu aí, ele não está comentando, não.
Ai, Pedro, comentei pra gente.
É, eu fiz uma... Eu tive a oportunidade de fazer um parágrafo para uma matéria do Brasil de Fato. Sobre os primórdios, né, do projeto ainda, quando era Seu Nome, Seu Bairro. Foi muito legal ver meu nome lá, a minha mãe adorou, eu também fiquei muito feliz. É muito legal ter seu nome numa rede de notícias.
Sim, e alguma de vocês também fez alguma coisa?
Então, eu e o Pedro, na verdade, nós estamos na comissão do livro e a gente acaba escrevendo os relatos que formam o livro, sabe?
Entendi. Então, o livro ele é feito de relatos de alunos.
Isso, exatamente. É uma coletânea de todos os locais que a gente visitou.
Entendi. E como é que são selecionados esses alunos? Tipo assim, nossa, vai ser legal isso aqui, colocar no livro e tal.
Então, na verdade, a gente reúne todos os relatos de todas as turmas e cria um relato único que representa todos nós.
Ah, entendi. Que legal.
Vocês estão falando super bem, né? Tô aqui caladinho, só escutando. Mas a gente tá já... prazo dia 23, a gente vai entregar o livro, né? O livro também tem fotos, né? São duas fotos por cada instituição que a gente visitou. Então, são relatos, fotos. A gente ainda tem que chegar no título, né? Final. É BH é quem? BH é nós, mas a gente não sabe se vai ter algum adendo, se vai ter desvendando os horizontes, enfim. E também a gente tem uma perspectiva de... No dia 26, né, do 11, é o último sábado de novembro, no Viaduto das Artes, né, que é o lugar mais perto. A gente está falando de uma escola, né, a Escola Estadual Divina Providência, é bom a gente mencionar, que se situa lá no bairro Regina. Divisa com Ibirité e Contagem, então a gente, no mapa, a gente está bem deslocado da região central, dos acessos a essas instituições culturais, históricas, também ocupações políticas, como o Espaço Comum das Estrelas. E você mencionou. Então, vai ser pela primeira vez, né, a história a partir da periferia, né? A Belo Horizonte se configurou ali na região central, né, do contorno, nesse cinturão, né, que é um cinturão branco, né, onde 98% das pessoas que moram lá se declaram brancas e 2% apenas negras. Ela se configurou nesse espaço. Os centros culturais também estão, a maior parte deles, concentrados lá. E a gente tem um transporte público que funciona como controle social, né, como uma espécie de limitador do acesso a esses espaços, tanto pelo preço como pela oferta. Então, a gente tem um gargalo de transporte público, principalmente para o Barreiro, né? Que o metrô do Barreiro nunca chegou, e toda a época política a gente volta a escutar nesse folclore, né, que virou o metrô. Então, é a apropriação da cidade com o protagonismo de todos os estudantes que moram, né, nessas regiões próximas às escolas. A Ana, por exemplo, depois pode falar um pouquinho, que ela mora em Contagem, né? A gente está na divisa de Ibirité e Contagem. Então, a gente está bem afastado desses lugares e a gente agora vai ter oportunidade, pela primeira vez, de uma reinterpretação histórica, né? Tanto no plano da imagem como no plano da escrita. Então, a novidade é essa. É uma releitura da história a partir de olhares e perspectivas periféricas, né? Não mais a partir do centro, que se configurou como um centro de exclusão, de branqueamento da população elitista e por aí vai. E todas essas coisas que perpassam a história de BH, né? Desde a fundação dela sobre o Arraial Curral del Rei, que foi uma comunidade negra e parda que foi devastada para a construção, né, desse então progresso chamado Belo Horizonte.
A Ana quer falar alguma coisa?
Falar um pouco da banda, porque não falei muito. Nós da banda, a gente tá criando essa música e tem muito isso também na letra, porque a gente queria algo que ficasse na mente das pessoas, e a gente tá conseguindo com o refrão, mas também tem que ter uma crítica. Então, eu espero que quando as pessoas escutem, elas pensem também como uma crítica, não só esse refrãozinho que gruda, mas como algo para se pensar.
E vocês falaram bastante aí de história, de levar a educação para essas escolas, falar sobre isso. E eu vi que vocês foram no Museu de Artes e Ofícios, que está entre os melhores espaços destinados à história aqui em BH, né? E aí eu vi que teve uma imagem que chamou muita atenção de vocês, que é uma imagem de um rifle, Winchester. E aí eu queria saber um pouco mais sobre isso, eu fiquei curiosa.
A gente visitou 20 espaços, né? Só que seria inviável por questões de agenda, porque transporte a gente teria, todas as turmas visitarem esses 20 espaços, por questão de logística mesmo. Então, essa apresentação, desse material enviado, foi uma apresentação coletiva, montada com os estudantes que estão aqui, com a Ana, o Pedro, a Sofia, mas também com a Duda, que foi o que montou essa parte do Museu de Artes e Ofícios, que aí quem foi o primeiro B que foi no museu. E essa foi a parte que chamou a atenção, porque, enfim, né, a questão da arma ainda gera esse interesse, e também tem a ver com a sala pensou que poderia ser a origem do rifle Winchester, enfim, a discussão toda ficou em cima disso, porque eles são acostumados, né, dos jogos de tiro, etc., a utilizar essas ferramentas, e ali poderia ser a possível origem de um deles, né?
Eu queria falar um pouco como que está a expectativa de vocês, alunos, em relação aos próximos anos na educação, visto que de uns tempos para cá a gente tem tido muitos cortes, né, na educação. Então, acaba que desanima um pouco os estudantes em relação à faculdade, essas coisas. Então, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, sabe? Como que vocês se veem nesse cenário?
Então, eu acho que a ruptura pós-pandemia é a parte que mais chega na gente, sabe? A gente tem diversos colegas e amigos motivados com os estudos, que estão deixando a escola, inclusive. E eu acredito que o projeto, ele tem esse poder de trazer esses alunos de volta a querer discutir, conhecer e não desistir.
Dentro dessa temática de conquista da cidade, a gente também entra muito no aspecto da educação, por causa que, do mesma forma que a gente é de certa forma segregado de vários espaços da cidade por conta da mobilidade, a educação muitas vezes é algo não democrático. Muitas vezes na periferia as pessoas não têm acesso a uma educação de qualidade, muitas vezes a escola não tem nenhum acesso a equipamento, a livro didático. Então tem todo um sucateamento das escolas públicas, principalmente, que afeta muito os alunos, afeta muito a vivência educacional, principalmente da periferia.
Daqui a pouquinho você continua ouvindo, tem a sequência, tem a segunda parte dessa entrevista daqui a pouquinho para você aqui no Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Ah, tem que buzinar mesmo, o cara não pode me fechar assim.
Assim não dá. Tive que fechar o carro do lado porque a moto veio com tudo pra cima de mim.
Pô, velho, tive que jogar a moto pra tirar do cara que atravessou fora da faixa.
Não tem jeito. O ônibus parou na faixa de novo e eu tive que atravessar no meio da rua.
O carro é seu.
O trânsito é nosso.
O FMG Educativa.
Propaganda partidária por determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Vote nos candidatos do time Lula presidente, Calil governador e Alexandre Silveira senador.
Débora Queiroz 6565. Vou lutar por Minas na Câmara Federal. Sou por todas as mulheres. Sou por você, trabalhadora, que tem perdido seus direitos. Por você, mineiro e mineira, que não consegue mais alimentar a sua família com dignidade. Deposite a sua esperança na urna. Vote Débora Queiroz 6565. Débora Queiroz 6565.
Propaganda eleitoral. Federação Brasil da Esperança, FE Brasil, PT, PCdoB, PV. Vote nos candidatos do time Lula presidente, Calil governador e Alexandre Silveira senador.
Pela família, saúde, educação, cultura, esporte, pelas igrejas, vote Pastor Aloysio, 55205.
Vamos separar o joio do trigo. Bauer Siqueira, 55565. Neste você pode confiar.
Sou motorista por aplicativo em BH há 7 anos. Minha luta é por dignidade e respeito para a nossa classe. Simone Almeida, 55770.
Propaganda eleitoral. PSD.
Propaganda partidária por determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
A gente sabe que esse ideal meritocrático consiste em dar a mesma coisa a todos, mas a gente sabe que essa não é a nossa realidade. E geralmente esses alunos que eles não que estão nessa desvantagem, ou então moram muito longe da escola, e aí tem que pagar o transporte, e também leva um tempo até chegar lá, são coisas que não são, como é que eu posso dizer?
Tão atrativas?
É, e eu acho que o projeto, ele é muito, ele mexe muito com isso também, tipo, dar voz para essas pessoas, que muitas vezes esses alunos que não conseguem estar lá dentro, dizendo as coisas que, tipo, que eles precisam, não, geralmente não são eles que conseguem falar dentro das escolas, sabe? Então é importante pra mim, isso foi uma das coisas que mais, assim, bateu no projeto, sabe? E vocês já passaram por alguma dificuldade dessa, dessa questão de material? É, na pandemia, inclusive, que foi essa questão, tipo assim, das escolas não estarem preparadas pra poder alcançar todos os alunos. Teve muitos alunos também que ficaram sem aula por um ano. Então, assim, tem uma desvantagem muito grande. E geralmente as pessoas que estão em vantagem, elas não querem mudar isso, porque é exatamente isso que deixa elas em vantagem. Uhum. E então, se quiserem conversar um pouco sobre isso também?
Para mim, o PET não fez sentido algum, porque é um conteúdo que a gente não estava aprendendo direito. E de uma forma meio que jogada, então você tinha ali as aulas ao vivo, mas nada muito atrativo também, tanto por tem muita gente que não tinha acesso à internet para poder acompanhar as aulas, quanto também de só não ser atrativo, você não ter aquela coisa do professor, de você conhecer aquele rosto, de você poder chamar e falar no meio da explicação, não, eu não entendi essa parte, porque era algo gravado, não tinha muito como chegar e ter essa interferência, sabe? Não, antes de prosseguir, o que é isso aqui? E os professores, os nossos, né, tentaram, assim, era ir no WhatsApp e conversar, que eles explicavam, mas não é o mesmo contato dentro de sala de aula. Então, o PET, para mim, ele foi muito meio que desumano nisso, porque não faz sentido você responder algo que você nem tinha retorno, estava certo ou não, também. Então, eu achei bem desumano, assim.
E eu acho que também tem uma questão que vem muito de casa, né? Tem muitos colegas que não têm a condição de ter uma internet, um computador, ou qualquer outra coisa, assim, para auxiliar nos estudos.
E eu tô vendo aqui também uma parte do projeto que é a identidade visual. O que que seria isso nessa parte do projeto?
Então, tem a ver com o nosso símbolo, sabe? Então, a gente teve, do jeito que a gente comentou, o processo de criação da logo. E, professor, você quer falar mais alguma coisa?
É, a comissão da identidade visual foi responsável por fazer e chamar, né, a seleção. Eu só dei o pontapé, eu só falei assim, vamos lá, façam, eu não fiz mais nada. Porque as pessoas se reuniram, foram 107 desenhos, né, como o Pedro disse, que teve espaço nas aulas de artes para fazer o desenho. E a partir disso, exposto, né, no mural do pátio, né, da escola, houve uma eleição direta, né? Cada um escolhia um número que era, representava o desenho. A gente teve os três primeiros colocados, né? Então a nossa identidade visual virou o desenho mais votado, né, nesse processo também democrático, em que todo mundo pôde participar. Então, diferentemente do processo da escolha do nome, o nome foi a indicação de cada sala da escola. Nesse caso, a logo foi uma indicação de quem quisesse participar e concorrer para ter a imagem associada ao desenho do projeto.
Entendi. E eu vi que também vocês têm um Instagram, né? Vocês querem falar um pouco sobre o Instagram? Como é que funciona essa dinâmica de postagem?
Olha, o Instagram, eu pela primeira vez eu fui obrigado a entrar no Instagram, mas eu já saí, né? A ideia toda é que essas comissões contem, sim, com protagonismo dos estudantes, né? Então não faz muito sentido os professores estarem lá, não sei, por uma questão de orientação, enfim, etc. Então, foi a primeira vez que eu tive nessa plataforma. Confesso que, particularmente, eu não gosto muito, mas eu acho necessária para a visibilidade. Então, eu aprendi a utilizar com os estudantes, né? E aí, o arroba projeto BH é nós, é administrado pelos estudantes. Eu fiz uma ou outra interferência lá. Acho que eu só coloquei as notícias que a gente apareceu, né? Dos dois jornais, dos reportagens no Tempo. Uma no Estado de Minas e outra no Brasil de Fato. Que eu achei importante colocar o link de acesso a todas as notícias, né? Ela completa, né? Que não estava tendo isso. Agora o resto, basicamente, foi mais coadjuvante. Mas tem fotos, né? De alguns lugares visitados. Tem o vídeo, que eu acho que talvez essa é a parte mais legal do Instagram, que é o vídeo da primeira visita escolar ao Largo do Rosário, um lugar que foi recentemente declarado como patrimônio imaterial, né? Exatamente o lugar que pertencia à comunidade Arraial Curral del Rei. Então, foi uma igreja que foi arrasada para ser construída em cima, né? Uma igreja de devotos, né? Nossa Senhora Rosário dos Homens Pretos, né? Então, já diz a que vem a igreja, e essa a igreja foi demolida para a construção de Belo Horizonte. Isso foi provado por um estudo do Padre Mauro, entre outras pessoas. E aí a gente fez um vídeo, né, com a rainha Isabel Casimira, do Congado, 13 de maio, exatamente para homenagear esse pontapé inicial na história, dessa revisitação na história, né? Dessa história que é um pouco do Brasil também, essa questão do extermínio da população negra, expulsão da população negra e periférica. Então, tudo isso, Belo Horizonte não se distancia muito do que a gente, infelizmente, entende até hoje de Brasil e de processo, entre muitas aspas, civilizatório. Olha, muito provável a gente vai soltar isso na página do Instagram, convites, que a gente vai ter um evento público no dia 26/11, no Viaduto das Artes, né, ali na Avenida Olinto Meirelles. E aí a gente vai ter o lançamento da nossa exposição fotográfica, que eu não comentei, mas são as fotos eleitas por cada sala nesses espaços que a gente passou. Então a gente vai ter esse plano imagético, né, sobre a cidade, desses espaços. E também o lançamento do livro, que já foi comentado, que é o nosso guia. E a banda, que a Ana também disse. Então, mais outras coisas, né? Artistas convidados. Então, vai ser um evento mesmo, aberto ao público, que vai inaugurar a exposição, que também vai circular Belo Horizonte. A ideia não vai ficar só no Viaduto das Artes e no Barreiro. Ela vai circular pelos centros culturais de Belo Horizonte, museus, etc. E a distribuição gratuita desse livro, né? Então, fiquem atentos, que tem uma grande possibilidade disso acontecer.
Entendi. Aí vocês vão postar isso no Instagram, né?
@projetobh é nóis.
Ah, gente, então acho que é isso. Foi uma honra entrevistar vocês. O projeto de vocês é lindo. E eu espero que cada vez mais ele cresça, que eu possa receber vocês aqui outras vezes também na rádio, né? Se vocês toparem. É isso.
Muito obrigada.
Muito obrigada, foi um prazer.
Obrigada, gente.
Muito obrigado, um prazer.
São 9:28. A partir da pesquisa realizada pelo Ministério da Educação e pelo INEP, houve aumento